A Segunda Mulher de César.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César. Não tenho grande introdução hoje para fazer, vai ser um tema simples, será um tema simples, mas podemos saltar já para ele. Eu não sei que música que vou pôr, mas será uma música interessante, porque há muitas interessantes com este tema, por isso vamos ouvir a música e saltar para o tema desta semana. Seleção Nacional, sim, é mais um episódio sobre futebol e peço desculpa a quem não está muito interessado muito interessado neste tema, mas não é no de europeu, é normal falarmos um pouco de bola e voltaremos a falar sobre futebol num episódio mais à frente sobre o europeu, certamente, mas hoje a ideia é falar sobre a seleção portuguesa, aqui para 2024, não é para falar da história da seleção, é para falar do que esperar desta seleção, do que é que eu acho, no fundo, desta seleção, porque acho que é um tópico importante para a nossa sociedade, quase tão importante como eleições, por isso faz sentido também falar aqui. E antes de começar a falar sobre a seleção, tenho que fazer aqui um disclaimer, que é, eu estou a gravar isto antes do jogo de terça-feira com a Eslovénia, do amigável com a Eslovénia, por isso pode acontecer aqui uma outra coisa que faça mudar a minha opinião, mas no fundo a minha opinião será o que temos aqui, e eu quero que vocês deem também a vossa opinião sobre a seleção. E eu queria dividir o episódio em três partes. Primeiro falar sobre o selecionador nacional, depois sobre a equipa, possíveis 11 que Portugal vai ter para o europeu, e depois expectativas para esse mesmo europeu. Mas começando a falar pelo selecionador, Roberto Martínez, para mim é e sempre será estranho ter um espanhol como selecionador português. Parece quase ter um espião inimigo a boicotar a nossa seleção. Eu sei que ele não tem boicotado muito, porque ele tem ganho a maior parte dos jogos, está a fazer um bom trabalho até na seleção, mas parece-me que é fazer aquele bom trabalho para disfarçar e depois no europeu lixa-nos quando apanharmos a Espanha nos quartos de final e perdermos por 3-0, porque ele meteu o Rubén Dias a ponta de lança e o Cristiano Ronaldo na baliza. Mas ainda assim, acho que ele está a fazer um bom trabalho. É um treinador decente. Eu não sei se vocês sabem isto, mas ele ficou mais conhecido quando conseguiu em 2013 vencer uma FA Cup com o Wigan, frente ao Manchester City. Um jogo absurdo, com um gol quase a acabar, um clássico dessas equipas pequenas, mas a verdade é que ele ficou conhecido aí e daí passou para o Everton e depois foi para a seleção da Bélgica. Mas a verdade é que ele aí ganha a FA Cup, que é tipo a taça de Inglaterra, o equivalente à nossa taça de Portugal, e desce divisão com o Wigan, e isso passa um bocado para debaixo do tapete porque ele ganhou o Manchester City, mas pronto. Depois, quando se apanhou na seleção da Bélgica, foi aí que ele ganhou uma notoriedade internacional e, no fundo, foi isso que o levou a ser contratado depois para a selecionador português, mas acabou por não ganhar nada na Bélgica, com uma das melhores gerações de sempre, aliás, com a melhor geração de sempre da Bélgica, não é? Com jogadores como Courtois, Kompany, Hazard, De Bruyne, Lukaku e nada para mostrar em termos de conquistas. Foi um bocadinho um flop, apesar da Bélgica jogar bastante bom futebol e até inclusive ter ganho a Portugal num Mundial, acho eu, mas pá, no fundo acabou por não conseguir conquistar nada nessa geração que pedia muito. E o receio é que aconteça o mesmo com Portugal, não é? Porque não sei se é a melhor geração de sempre de Portugal, esta que está agora a emergir. Já emergiu, na verdade, mas se não é a melhor geração de sempre, é uma das melhores, não é? E por isso aquilo que se teme é que o Roberto Martínez faça a mesma coisa, não é? Que jogue bem, só que depois não ganhe nada. E esta geração de Portugal merece e acho que tem potencialidade para vencer. Eu acho que nós devemos ser otimistas, e eu, aliás, este episódio todo vou ser eu a ser otimista quanto à seleção nacional, que não é normal em mim. Normalmente Eu sou muito pessimista em relação à seleção nacional, por isso é mau sinal quando eu estou otimista. Mas acho que com o Roberto Martínez podemos estar um pouco otimistas. Ele é um bom treinador. Não é inacreditável, mas acho que é um bom treinador. É melhor treinador que Fernando Santos. E acho que pode chegar longe com esta geração, a nova geração de ouro, para mim. Mas já vamos falar de jogadores em concreto. Eu não sei se vocês têm acompanhado o crescimento do Roberto Martínez, mas ele já fala muito bem português. O que é bom sinal, aliás. Ele já fala melhor português do que alguns treinadores portugueses. Não vamos aqui mencionar nomes, mas foi mencionado no episódio passado deste podcast, se quiserem ir ouvir. Mas eu acho que isto pode ser um sinal que o Roberto Martínez quer deixar de ser espanhol e passar a ser português. Pá, e aí eu não o julgo, não é? Eu percebo essa decisão e apoio, não é? Ele pode vir para cá, pode se exilar cá tranquilamente. Temos é de ganhar à Espanha quando nos encontramos num europeu ou num mundial em que os apanhamos mais à frente, está bem? Fica este o trato, Roberto, és bem-vindo, pá, nós assumimos-te como um de nós, mas não podemos perder com a Espanha, está bem? Porque senão toda a gente vai desconfiar de ti, está bem? E sobre o selecionador é isto. Eu quero agora falar sobre a equipa. Eu tenho uma opinião muito forte. Este é dos poucos episódios em que eu tenho uma opinião forte sobre o tema, e por isso aquilo que eu estou a dizer é mesmo a minha opinião. Nos outros eu digo só coisas ao calhas para que vocês possam dizer. Aqui eu vou dizer a minha opinião, e depois vocês podem dá-la como vossa ou contrariar-me e dizer uma coisa diferente, e mesmo nos comentários comentar, exatamente, o quão burro eu sou por ter esta opinião. Mas no fundo a minha opinião é que Portugal não deve jogar com três centrais, não é? Porque o Roberto Martínez tem muito isso, de gostar de jogar com três centrais. Eu acho que não faz muito sentido para esta equipa, ou melhor, pode fazer sentido para esta equipa, mas ficamos sem um dos nossos melhores jogadores no 11, ok? E por isso acho que faz mais sentido jogar com numa defesa A4 em vez de uma defesa A3, como se diz agora na gíria. Mas eu tenho aqui dois 11s tipo, ok? Duas formações que eu desenhei, e só porque eu divirto-me a fazer desenhinhos com táticas e jogadores, por isso é que também estou a fazer este episódio. E eu fiz basicamente duas formações, uma para um 4-3-3, outra para um 3-5-2, mas vamos analisar por setores, ok? Na baliza eu acho que nem é bem preciso falar, acho que é mais que unânime que Samuel Soares deve ser o nosso... Não, estou a brincar. Diogo Costa deve ser o nosso titular, deve ser, vai ser, será completamente indiscutível. E bem, porque é para mim um dos melhores guarda-redes do mundo e por isso é totalmente merecido ser o nosso titular, até porque dá um jogo de pés muito importante para a nossa seleção. E acho que é também indiscutível que será Rui Patrício o suplente direto, por isso, se Diogo Costa se lesionar, esperemos bem que não, será Rui Patrício a substituí-lo, e bem, por isso aí está mais que fechado. O terceiro guarda-redes, pá, ele que leve quem quiser, se quiser levar o José Sá, se quiser levar o Samuel Soares, para mim é indiferente. É só escolher quem é que poderá ser campeão europeu, caso Portugal ganhe. Aqui em centrais, eu acho que se forem três centrais, a coisa fica simples, com Gonçalo Inácio, Ruben Dias e Pepe, porque são os três melhores centrais. Na minha opinião é assim que deve jogar. Acho que Danilo é um bom jogador para jogar a três centrais, mas acho que não deve ser opção. Acho que deve ser mesmo Inácio, Dias e Pepe. E se forem dois, eu acho que deve cair o Inácio. Deve jogar Ruben Dias e Pepe, porque acho que se complementam bem, são os dois melhores centrais para mim. E acho que o Pepe ainda dá essa garantia no europeu, se calhar não os jogos todos, o Inácio ia entrar no terceiro jogo quando já tivermos a coisa mais ou menos garantida, se tivermos, não é? Estou aqui bastante otimista, mas pronto. E depois como suplentes, se tivermos o Inácio tudo bem, se for jogamos só com dois, e depois ter o Danilo que dá essa liberdade, não é? É um central, mas é também um médio defensivo, e o António Silva, que parece-me ok. Parece-me ok levar o António Silva, e fica fechado. Acho que mais difícil é nas laterais, porque há muitos laterais. Eu nem sei ao certo quantos jogadores é que a seleção vai poder levar, mas nos laterais vai ser difícil escolher, porque, pá, porque temos, temos Cancelo, temos Dalot, temos Nuno Mendes, temos Rafael Guerreiro, temos Nelson Semedo, temos Toti Gomes, e eu consegui dizer Toti Gomes sem me rir, neste conjunto de jogadores, porque pá, a verdade é que eu acho que nunca vi um lateral tão mau na nossa seleção como o Toti Gomes no jogo passado frente à Suécia. É mesmo muito fraco. Atenção, eu vi o Miguel Veloso a jogar pela seleção, ok? E acho que o Toti Gomes é ainda mais fraco. Mas nos outros, temos aqui pá, cinco opções muito fortes. Acho que ele só vai levar 4. E eu acho que vai ser o Nelson Semedo a ficar de fora. Por isso vamos ter Cancelo, Dalot, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro. E quem é que deve jogar? Eu acho que se nós jogarmos com 3 centrais, acho que pode jogar o Cancelo na direita. Se jogarmos com 2, acho que deve jogar o Diogo Dalot. E eu depois vou pôr a imagem aqui das formações dos 11 que eu fiz. E foi isso que eu pus. Pus o Cancelo a jogar com 3 centrais e o Dalot a jogar com dois centrais. Porque dá outros equilíbrios à equipa caso jogamos apenas com 2 centrais. Na esquerda, eu acho que o Roberto Martínez pode escolher. Pá, entre o Nuno Mendes e o Rafael Guerreiro. Se o Rafael Guerreiro estiver bem, acho que pode escolher entre qualquer um dos dois. Pode até ser moeda ao ar ou jogar um jogo 1, outro jogo 8, outro. Apesar de, se o Rafael Guerreiro estiver bem fisicamente, acho que eu colocaria-o a ele. Okay? Mas como não consegui decidir, depois nesta imagem coloquei um em cada. Pronto, eu peço desculpa, aliás, desde já, por estar a ser tão técnico, tão descritivo. Acho que para quem se interessa para o futebol o episódio até pode ser interessante, para quem não se interessa acho que não, mas como já chegaram até aqui já conta como audição, por isso podem ir à vossa vida se quiserem, está bem? Fica também esse pedido de desculpa a quem não gosta assim tanto de futebol. Passando para o meio campo, eu acho que outro indiscutível é o João Palhinha, e bem, porque é um médio soberbo e dá uma estabilidade à equipa muito boa e uma liberdade depois para quem joga à frente dele interessante, e mesmo para os laterais. Eu acho que o Palhinha tem que jogar sempre que ele estiver bem, deve jogar. E na minha opinião, jogando com um meio campo a 3, os outros dois do meio campo podem variar, ou seja, se nós jogarmos sem extremos, não é? Porque no 3-5-2 vamos jogar sem extremos, não é? Vamos jogar com 2 pontas de lança e jogamos sem extremos. Os laterais serão os extremos também. E aí, pá, como nós temos que jogar com Bruno Fernandes e Bernardo Silva, acho que são também outros dois indiscutíveis desta equipa, serão esses dois o meio campo. E por isso ficamos com o meio campo de Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Se, por outro lado, jogarmos em 4-3-3, ou seja, com extremos, acho que aí vai jogar Bernardo na direita, e bem. E por isso ficamos com um lugar vazio no meio. Eu acho que aí, acho que as opções resumem-se a três gajos, apesar de, na minha opinião, o Roberto Martínez estar inclinado para 2 que não são estes 3, ok? Que no fundo eu acho que ele está indeciso, ou pode estar indeciso entre Ruben Neves e Otávio, e eu acho que não deve jogar nenhum desses dois, porque pá, são gajos que estão na Arábia e acho que devíamos ter um limite de jogadores em campo que jogam na Arábia, não é? E é 1. Ou seja, se o Roberto Martínez quer jogar com o Otávio ou com o Ruben Neves, tem que ter ao Ronaldo. Seria esta a minha regra. Pode-se ter um gajo a jogar na Arábia. E como, pá, spoilers para a frente, mas acho que o Ronaldo vai jogar sempre ou quase sempre, eu acho que não deveríamos jogar com o Otávio e com o Ruben Neves. Não é só por isso, não é só por jogar na Arábia, mas é porque acho que tem menos intensidade e não dão coisas tão interessantes à equipa como os 3 nomes que eu tenho aqui, que são Vitinha, Matheus Nunes e João Neves. Acho que qualquer um dos 3, acho que os 3 devem ser convocados, acho que qualquer um dos 3 pode ser titular. Acho que os 2 primeiros estão mais à frente, não é? O Vitinha e o Matheus Nunes. Eu acho que, apesar do Matheus Nunes ser o melhor dos 3, para mim, tem jogado pouco no City. E o Vitinha dá umas dinâmicas diferentes à equipa, até de mais estabilidade ao lado do Palhinha. Ainda assim, eu jogava com o Matheus Nunes, acho que ele dá coisas muito, muito interessantes, e depois ter o Vitinha e o João Neves para poder rodar no meio campo é interessante. Se ele quiser levar também o Ruben Neves e o Otávio, pá, desde que dê espaço para os outros três, para mim está tá ok. Em termos de médios defensivos, pá, é, se quiseres levar o Ruben Neves, tudo bem, mas depois é ter o Palhinho e o Danilo e está-se bem. Depois na frente, lá está, se jogarmos com os extremos, vai ser Bernardo à direita, Rafael Leão na esquerda, e é o Rafael Leão que, se jogarmos sem extremos, num 3-5-2, Rafael Leão não creio que não vai jogar, porque ele não está assim tão confortável na posição de ponta de lança e precisa de mais espaço do que o 3-5-2 lhe dá, e por isso abdicaríamos de Rafael Leão, ficaríamos com o Rafael Leão no banco, que é quase estranho, porque é um dos melhores jogadores da Série A, se não mesmo o melhor jogador da Série A, e nós íamos colocá-lo no banco. Porque Ronaldo eu acho que é indiscutível na frente, não é? Quer jogarmos com um ou com dois pontas de lança, e depois, se jogarmos com dois, vai jogar Gonçalo Ramos ao seu lado, e bem, porque mesmo que não jogue, acho que saltar do banco pode ser um trunfo importante a pressionar alto, a combinar bem com os médios, porque pá, para além dele, em termos de suplentes é preciso ter cuidado, porque são precisas opções. Pá, podemos andar aqui a brincar com opções diferentes, não? O Roberto Martínez pode querer chamar jogadores diferentes, mas temos de ter atenção que estes são os jogadores, os avançados suplentes, são os jogadores que vão saltar do banco para potencialmente salvar um jogo que nós tenhamos mais aflito. Por isso ter o Gonçalo Ramos acho que é bom, porque dá uma pressão intensa e faz muitos golos também. E depois a seguir, eu acho que Diogo Jota, se estiver bem, é também certo que vai ser convocado e é a primeira opção caso o jogo esteja a correr mal, até porque é o melhor jogador, e até não sei se não poderíamos jogar com o Bruno e com o Bernardo no meio e jogar com o Diogo Jota na direita, mas isso, pronto, já deixo, já é um outro devaneio. Depois, eu acho que, pá, pelas minhas contas, sobrava uma ou duas vagas para além de... Ou seja, no fundo nós temos Bernardo, Rafael Leão, Ronaldo como titulares, depois Gonçalo Ramos e Diogo Jota como suplentes garantidos, e acho que em termos de avançados só nos sobra uma vaga. E uma vaga para decidir entre João Félix, Ricardo Horta, Francisco Conceição, Bruma, e mais uma vez eu consegui dizer... Neste caso o nome do Bruma sem me rir. Mas pronto, já nem estou a falar do Jota do Vitória, porque acho que isso já está fora da hipótese. Foi bonito ele ir à seleção, estrear-se no Afonso Henriques, porreiro, foi pena não ter feito aquele golo, mas tudo bem. Mas agora pronto, pode ir descansar. E o Bruma também. Ok, o Bruma, ok, foi fixe, o regresso dele lá, não sei o quê, mas acho que não é jogador para este europeu. Por isso, entre Félix, Horta e Francisco Conceição, é escolher um. Eu acho que a escolha está mais ou menos feita para o Roberto Martínez, que é o João Félix, não é? Um jogador do qual ele gosta muito e dá coisas diferentes à equipa, coisas que mais ninguém dá. E por isso acho que é quem parte à frente. Mas para mim, honestamente, e principalmente se abrir mais uma vaga caso o Diogo Jota não esteja bem, mas mesmo não abrindo, entre o João Félix e o Francisco Conceição, não sei se não levaria o Francisco Conceição. Eu como benfiquista reconheço isso, porque pá, o Conceição dá coisas que mais nenhum destes jogadores dá, não é? Alguma imprevisibilidade do lado direito, um drible muito, muito curto e muito eficaz. Por isso acho que pode ser uma adição interessante a esta seleção, que pronto, já nem estou a falar de nomes como o Pote, por exemplo, que poderia também ser uma opção, mas acho que dá coisas mais parecidas com outros jogadores que temos, e aqui acho que o Francisco Conceição poderá dar essa diferença. Por isso, se o Diogo Jota não estiver infelizmente bem, eu levaria Félix e Francisco Conceição. Se só puder levar um, pá, estaria muito indeciso, mas sei que o Roberto Martínez vai levar o João Félix, por isso lamento Ricardo Horta, mas acho que vai ficar mesmo fora. Lá está, sem falar dos adversários, até porque aí fazer um episódio sobre o europeu em si, eu acho que Portugal é um dos favoritos, mas que deve continuar a portar-se como quase um underdog. Eu acho que para muita gente não é visto como underdog, mas mesmo em Portugal eu acho que o pessoal não está com muitas expectativas para este europeu, e bem, porque assim dificilmente seremos desiludidos. Eu acho que desilusão era não passar da fase de grupos. Acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que Portugal tem mesmo muito potencial para ser campeão da Europa. E depois campeão do mundo com esta seleção core. Pá, e aliás, eu vou deixar aqui esta previsão. Vou deixar aqui a previsão que Portugal, com esta seleção, com este núcleo duro de jogadores e com Roberto Martínez, vai ser campeão da Europa e vai ser campeão do mundo. Fica aqui a minha previsão, até porque se eu acertar miraculosamente, posso depois vir aqui buscar este áudio e no fundo ser famosíssimo e toda a gente olhar para mim como um visionário. Se eu falhar, também simplesmente não volto a pegar neste episódio e passa entre os pingos da chuva. Por isso, acho que é uma previsão de baixo risco e alta recompensa, e por isso compensa fazer. Mas honestamente, acho que Portugal tem uma seleção muito forte. Acho que tem das seleções individualmente mais fortes da Europa, ao par da França e da Inglaterra. A Inglaterra, do meio campo à frente, é absurda, mas Portugal tem uma defesa também muito sólida. E acho que Portugal pode ter aqui uma hipótese, pode estar aqui a construir uma seleção ganhadora para nos voltar a dar um título europeu que já nos faz falta, não é? Ganhamos em 2016, mas agora temos de ganhar outro com uma equipa que efetivamente mereça. Não é que a nossa 2016 não mereça, mas pronto, com uma equipa que jogue muito à bola, como eu acho que esta pode jogar, se o Roberto Martínez for inteligente. Espero que ele ouça isto, porque é bom também para o português dele ouvir podcasts. E também ficam aqui alguns insights interessantes sobre quem eu acho que deve jogar. E eu, que sou um treinador exímio, pelo menos no Football Manager, por isso espero que ele tenha isso em consideração. Para fechar, vamos então aqui ao Smooth Operator. Vamos então jogar aqui. Música, ok. Se estão a falar de música, por favor, não mudem o tema para a seleção. Mas se quiserem, podem falar. E lembram-se daquela música da Nelly Furtado para o europeu, pá, muito, muito forte. Olha, curiosamente, temos europeu este ano. E pá, acho que Portugal tem boas hipóteses, pá, rápido, eficaz, muito fácil esta mudança. Vamos gerar aqui outro. Espera aí, ui, não está a dar. Açúcar, ok. Estão a falar da seleção. Pá, por acaso, não sei se vocês viram recentemente aquela imagem de uma seleção, acho que foi para 2018, do que é que os jogadores pediram para comer. Pá, tem lá coisas absurdas, mas o engraçado é que não vês nada ali muito calórico, tirando o Bruno Fernandes, que pediu uma francesinha, mas eu imagino, pá, eles a pedir com sobremesa, pá, mousse de chocolate carregada com chantilly, pá, uma cena tudo cheia de açúcar. Pá, açúcar acho que é das coisas que deve fazer pior a um atleta, não é? Açúcar é açúcares processados e não sei o quê. Pá, já estão a falar de açúcar, não sei porque é que querem falar de açúcar, mas percebo que para algumas pessoas fugir do tema futebol, até para açúcar, pode ser interessante. A essas pessoas, se ouviram até ao fim, agradeço duplamente. Não só agradeço por ouvirem, mas agradeço por terem aturado um episódio sobre futebol aqui neste podcast. E espero que voltem no próximo episódio, que garanto-vos não será sobre futebol. Por isso, mais uma vez, muito obrigado por estarem desse lado e até à próxima.
A segunda mulher de César.